De volta para o cartucho.
Tô aqui hoje com o Greg pra falar de um clássico do Play 2, que por incrível que pareça, é de uma época em que o spin-off parecia que era melhor do que a franquia principal, né, Greg? O que eu lembro radicalmente, assim, foi o Demon Crest, né, que é um spin-off da franquia Ghost in Ghost, né?
É, pois é. Persona, né?
É, Shin Megami Tensei, né, ele é uma vertente, né?
Enfim, se não me engano, o Shin Megami Tensei é também um spin-off de Digital Devil Saga, né?
Poxa, isso aí já tá indo muito longe.
É um spin-off Inception, essa porra.
Enfim, nós vamos falar agora de Mortal Kombat Shaolin Monks. Época que os jogos de Mortal Kombat, pelo menos pra mim, não estavam muito em alta.
Pra,
né?
A maioria, mas, né?
É, eu acredito que, pelo menos, pra todo mundo que tenha bom gosto, era uma época meio ruim. E daí eles fizeram esse spin-off que, pra mim, eu chamo de beat'em up, né? O gênero dele, né?
É o primeiro spin-off que deu realmente certo de Mortal Kombat. É um jogo exclusivo de consoles Xbox, PS2. É um jogo requisitadíssimo, tá ficando só mais caro. As pessoas estão cada vez mais se interessando nele, descobrindo de como ele é bom. E é um jogo que, como eu falei, experimentou e o primeiro que deu certo, porque a gente tinha como spin-off inicial aquele tenebroso Sub-Zero Mythologies, que se bananava todo, porque ele tinha um querer, uma ideia muito boa, mas não dava certo, que era de você fazer um jogo de plataforma e Mortal Kombat com a luta emulada, exata, de Mortal Kombat, mas como envolve exatamente plataforma e certamente Mirenap, digamos assim, tinha coisa de você ter que se saber como incluir isso nos controles. Aí daí você tinha um botão pro personagem virar pra frente ou pra trás. Só nisso aí já cagou tudo o jogo, e aí adicionou uma camada de gameplay muito ruim e difícil. E enfim, é um jogo que você olha assim, parece muito legal, digitalizado, é um jogo de fases do Mortal Kombat, naquele esqueminha com fatalities e tudo, mas definitivamente não deu certo. Aí veio depois a era 3D, o Jack's Special Force, jogo vídeo de cima, um jogo bem ruim, genérico, nada dele atrás, assim, gráfico genérico e tal.
Cara, tipo, eu lembro do Mythologies, né? Na época, serviço de videogame, né? Super Game Power e tal, assim, e eu me decepcionei muito com esse jogo, cara, porque eu adorava beat'em up e ainda gosto muito desse gênero, apesar de ser um gênero meio considerado jogo de velho hoje em dia. Eu ainda gosto bastante, sou velho mesmo, né? Então posso gostar.
É porque a molecada que a principal reclamação com beat'em up hoje em dia é de que enjoa muito rápido. Eles querem uma gameplay que dure, que se diferencie até o final. É, realmente, você tá na primeira fase, é a mesma coisa da última.
Há poucas diferenças, mas é que o gameplay era pequeno também, né, cara?
Mas essa é a essência dos jogos antigos, né? Jogos antigos, em suma, são extremamente iguais, tanto no começo como no fim, assim.
Mas não, mas só pra concluir, daí as revistas de games tratavam esse jogo como um beat'em up do Mortal Kombat, né? E ele foi feito pelos cabeça mesmo, né? Foi o Ed Boon e o Peter Biss que fizeram, assim. Então, pô, cara, as revistas fizeram um hype desse jogo, uma coisa. E o que tu falou foi o que me decepcionou, cara, que é a questão da jogabilidade e a exigência da plataforma precisa, sabe?
É.
Cara, aqueles controles, puta merda, assim, eu não conseguia, eu... Sabe aquela coisa de tu gostar e tu insistir porque, nossa, eu gosto de Mortal Kombat, então...
Exatamente isso.
Eu tenho que gostar desse jogo. Cara,
e como eles adicionaram elementos 3D só pra piorar o jogo. O exemplo muito é aquela fase dos moinhos que tem umas pás girando, e elas giram em 3D, e você tem que ter uma noção absurda de quando prosseguir, quando ela para na sua frente, e o hitbox é ridículo, assim, muito ruim o jogo. E aí veio Shaolin Monks, que é um jogo totalmente em 3D. Ele não é fixado de câmera de lado, como um beat'em up mesmo, que tá mais pra um hack and slash.
Isso, eu enxergo muito God of War nesse jogo, cara. Até o posto, aquela mesma luz, tá ligado? Eu vejo assim. Mas ele... É interessante dele que ele tem um multiplayer, né? De beat'em up, digamos assim, a característica do gênero beat'em up, que não tem no hack and slash, né?
É, ele tem como início os jogadores possíveis Kung Lao e Liu Kang.
Uhum.
E se você zerar, ele vai desbloqueando, aí vira, tem os ninjas pra jogar. Tem todo um host pra você rejogar a campanha dele. E uma coisa muito sedutora dele, assim, você pode torcer o nariz enquanto você quiser no jogo. Mas quando eu te falar, assim, vamos, digamos que você é uma pessoa cética da época, assim, uma coisa que eu te falar, assim, que vai, já vai te seduzir, que é, o jogo ele se baseia na história do primeiro e principalmente segundo Mortal Kombat clássico. Então, isso já meio que seduzia demais a pessoa.
Não, o filme de abertura do jogo já te ganhava, né, cara? Só de ver o Chun-Sung velhão, aquele do Mortal Kombat 1, sabe?
É, ele começa lá no Goro's Lair.
Isso. Inclusive, eu ia te dizer isso, cara, que pra mim o que mais me atraía nesse jogo era tu ver os cenários dos Mortal Kombat clássicos pela perspectiva 3D. Então, tu tem coisas do tipo, já na primeira fase, como tu tá falando, do Goro's Lair, né? Ao fundo, dado se tu jogar Mortal Kombat 1 na fase do Goro, tem aqueles olhinhos amarelos ao fundo, sabe? Fica te olhando na fase.
Isso. Aí você sai dali, você já vai pra ponte do
Mortal Kombat. Eu digo assim, ó, quando eu jogava Mortal Kombat 1, assim, eu sempre fui de analisar cenário, você fica pensando, pô, como é que será que é aqueles bichos? O que tem lá atrás, né?
Aguçava a sua, né?
E isso, nesse jogo, aqueles olhos que ficavam te olhando lá no Mortal Kombat 1, que tu jogava no Mega Drive, Super Nintendo, eles, tu enfrenta eles, cara, então
são
assim...
São os minions do jogo, né?
Isso, são soldadinhos fraquinhos, assim. Mas, cara, é como tu falou, e logo depois tu já tá no fundo do The Pit, né? Que era o grande objetivo do Mortal Kombat 1, enfrentar o Reptile lá embaixo. Enfim, ele pega na nostalgia bem forte de forma positiva, né?
Isso. E ele consegue se adaptar ao espaço 3D. Ele tranca muito bem no seu inimigo, de forma que você não fique errando os golpes. Então, ele já é muito ciente dos erros que os outros... Jogos em geral, Fight Force, essas coisas do tipo,
uhum,
esses erros que cometiam.
Fight Force é uma merda, senão eu odeio
aquele jogo. Sim. E ele incorpora também toda a mitologia do Mortal Kombat. Lembrando até que o Mythologies, se ele tivesse dado certo, a ideia de que houvesse Mythologies de outros personagens.
Sim. Na verdade, não deixa de ser o Mythologies do Liu Kang e do Kung Lao, e o Special Forces é o Mythologies dos policiais, né? Contra o Khan.
Isso.
Não deixa de ser, né?
A coisa do Fatality, de comandos, tá tudo ali. Você ganha, adquire os Fatalities, aplica nos mídias dos personagens. Tem os chefes, tem Baraka, tem todos os personagens que você imaginar no Mortal Kombat 2. Então isso seduz muito no jogo e ele conta a história de forma mais vagarosa ali, né? Como ele é como se fosse um adventure, uma aventura no universo Mortal Kombat. E jogos, né, já modernos precisam ter uma extensão muito maior do que um simples beat'em up. Precisa se sustentar então numa história conte. Então eles esticaram bastante, colocaram bastante detalhe. E aí vai, você vai se aventurando em todos os cenários. A floresta, lá a assombrada, tem os portais com os monges assim flutuando. Tudo isso do Mortal Kombat 2 que você viu vai estar nesse jogo. Então, e aí tem exatamente esse diferencial do multiplayer, que é, cara, o jogo pode ser medíocre ou uma merdinha, que não é esse caso, de jeito nenhum, mas se tem um multiplayer, um co-op ali com seus amigos, a probabilidade de que vocês vão se divertir só pelo ato de estar duas pessoas ali jogando, por mais merda que seja, já adiciona uma diversão a mais. Então imagina isso num jogo que já é genuinamente bom. Esse jogo ele é referido como, pelos fãs, como um jogo bom da franquia Mortal Kombat, né? E eu peço para que exista isso de forma moderna, sei lá, ou dentro de um Mortal Kombat mesmo, ou como forma premium mesmo num jogo spin-off mesmo, assim, tal. Mesmo porque NetherRealm precisa sair um pouquinho da posição confortável de fazer jogos de luta, né? Só de luta.
Eu ia comentar isso, eu lembro que o Ed Boon, numa ocasião, disse que esse era o spin-off disparado, o melhor da franquia, ele mesmo recomenda.
Porque não tem nenhum outro bom, né?
Não, mas é interessante, assim, eu gosto quando o criador fala da criatura, sabe? Mais ou menos assim, eu acho.
Ele analiticamente, né?
Isso, tem muita gente que não tem coragem de fazer isso, porque acha que pode soar arrogante ou não. Eu não penso assim, eu acho
que... Se criticar, falar o que é bom, o que é ruim nos seus trabalhos passados, né?
É bem isso, exatamente. É interessante tu ver a opinião de quem fez, né? Cara, afinal de contas, aquilo... Ele passou 8 horas por dia trabalhando naquilo durante anos, né? Então, essa opinião merece consideração, sim. Não, e não do crítico ali que jogou ou e vai saber se entende alguma coisa de videogame. Enfim, só falar, a gente fala do beat'em up e hack and slash, na verdade, são meio que o mesmo gênero, né? O hack and slash foi, digamos, a evolução natural do beat'em up. E falando essa coisa que tu disse, na quinta geração, que foi o que tudo obrigatoriamente parece que tinha que ser em 3D, todo o beat'em up que tentou, assim, pra mim não deu certo, cara. O Fighting Force, o exemplo que tu deu, a SEGA que tinha, cara, cancha nesse gênero, com o Streets of Rage, Golden Axe e tal, ela tentou, o cara do Golden Axe, que é o Makoto Shida, ele fez o Die Hard do 1, o 1 é do Saturno, o 2 é do Dreamcast, nenhum dos dois deu muito certo, na minha opinião, assim, tipo, parecia um gênero que não dava pra 3D, sabe? Por isso que ele teve que evoluir pra as características do hack and slash.
É, então, ele aprendeu, esse jogo, a Shaolin Monks aprendeu muito, muito com os erros passados.
Isso, então eu enxergo assim, cara, que me parece que esse é um beat'em up 3D que deu certo. Inclusive, quando eu digo assim, como eu falei, ele tem a característica clássica dos beat'em ups, que é tu poder jogar com um amigo, cara. Multiplayer local, sentado num sofá, sabe? Isso, cara, isso é maravilhoso, meu. Conta muito, não há dúvida quanto a isso. É um jogaço.
E como a gente costuma comentar aqui, formas de se jogar isso hoje em dia, né?
Uhum.
PlayStation 2, só que é assim, PlayStation 2 é um console que, dependendo do setup que você for jogar, os jogos ficam bem feios, assim, bem, já sabe? Então, eu recomendaria a versão do Xbox. E mais, eu recomendaria que vocês colocassem o disco no 360 para jogar em modo de compatibilidade, né? Que melhora tudo. Só que aí não posso recomendar isso full, porque tem um erro muito bizarro. Esse jogo, ele não é oficialmente suportado pela retrocompatibilidade no 360 em relação ao primeiro Xbox. Mas aí, para quem tem os consoles modificados, tem a possibilidade de você instalar um patch que libera para todos os jogos praticamente de primeiro Xbox pro 360 passar a rodar. Só que tem um bug bizarro que no começo desse Course Lair, ele é um tutorial e pede pra você fazer, né? Ah, bloqueia agora esse ataque. E dá um evade nesse. Agora aperta esse botão, que é o botão de fatality, quando sua barra estiver cheia ali. Só que o botão, ele não funciona nessa versão retrocompatibilidade. E o jogo tranca por causa disso, porque o jogo, ele não prossegue se ele não vê que você executou um fatality. E fica aí. Por isso, você não, por causa desse pequeno detalhe, você não vai jogar o jogo no seu Xbox 360 em 720p. É foda isso, né?
Mas qual você recomendaria melhor, então, velho? Compra uma TV de tubo e um Play 2?
Isso nos deixa com a opção de ou você tem um PS2 modificado, em que ele tem alguns arquivos que você insere no pendrive e tal, enfim, os métodos que você procura aí, tá por toda a internet, em que ele dá um patch e melhora nativamente por software a imagem, né? Ou você joga aí naquele cabo componente, né? São aqueles cinco cabos, cinco entradas.
Uhum.
Ou no primeiro Xbox, né? E essa parada do 360, há poucos meses, um hacker lançou um patch de retrocompatibilidade que abria mais ainda. Pode ser que tenha consertado essa versão, esse bug aí que dá. Eu não sei, ainda não testei, mas vale a pena dar uma tentada aí pra quem tem um 360, que é um console muito comum no Brasil, entendeu? Então, a probabilidade de a pessoa em casa aí tá com o 360 modificado é grande, assim. Mas na ausência de um, o jogo é bom demais, assim. Então, joga lá no PS2 mesmo, assim. Se tiver uma televisão de tubo, tá tudo resolvido. Uhum. Se não tiver, bom, é um jogo bom. Então, acho que mesmo assim vale a pena. Mas...
Eu não sei também. Eu acho que essa exigência é meio coisa. Não é tão grande, né, Greg? Isso é coisa mais nossa, né? A gente que é chato com delay, qualidade. Meu, eu vejo assim que. A maioria dos meus amigos que gostam de videogame falam, meu, vende tudo essas tuas merdas e joga no emulador que vai ser feliz do mesmo jeito.
É, tem emulador também, então.
Né? que depende de cada um, né, cara? Mas não é uma regra, assim, essa tamanha exigência pra quem joga jogo
velho. No emulador roda bem também e tal. Tem aquela coisa do PS2, que ele deixa tudo muito mais gloomy, muito mais... Parece que tem uma névoazinha. Não, na verdade é mais borrado, assim, as texturas, é uma característica dele. Quem jogou muito o primeiro Xbox até estranha, assim, próximos jogos no PS2. Mas enfim, é um PS2, um console extremamente popular no mundo todo, um dos consoles mais vendidos, né? Então vai ser muito fácil de você conseguir esse jogo. Se você não jogou, o ponto é que você tá perdendo de jogar. É um jogo genuinamente bom, assim, fora ou dentro de ser Mortal Kombat, tá? Mortal Kombat, ele ser Mortal Kombat, ele só é um bônus.
É incrível como o Mortal Kombat tem que voltar pra origem, né, cara? Com frequência pra mostrar a qualidade, é.
Se pá, ele tá preso num loop aí, tanto que, né, Mortal Kombat, não vou dar spoiler, mas, enfim. Se pá, ele vai se tornar uma franquia que é sobre looping de recomeçar.
É triste, mas parece que isso existe muito e talvez, sei lá, talvez... É que, eu não sei se é certo ou se é errado, né? Não sei julgar.
Uhum.
Enfim, é um jogaço, galera, quem curte beat'em up, se tiver um amigo pra jogar junto, ainda é muito mais. E, pô, se for fã de Mortal Kombat e ainda não jogou, é obrigatório.
Obrigatório.
Falou então, velho?
Falou.
Valeu, galera.
Este podcast é apresentado por Rômulo de Araújo e André Rochel. Edição Rômulo de Araújo e voiceover Gabriel Ruggiero.